Esta sessão de entrevistas tem pela primeira vez uma participação internacional. Nosso convidado é Malcolm Love, jornalista especialista em comunicação de ciência e engajamento público na ciência. Ele fica no Reino Unido, foi produtor da BBC em Londres, Cardiff e em Bristol, além de freelancer em países da América Central. Hoje, entre outras atividades, lidera os treinamentos para cientistas participantes do FameLab, um evento internacional com 27 países, inclusive o Brasil. Os cientistas, nesse evento, topam o desafio de apresentar um tema científico em 3 minutos. A ideia é falar de uma maneira envolvente, como se contasse uma história. Malcolm explica o que acontece nos treinamentos para cientistas e dá várias dicas muito interessantes, tanto para cientistas quanto para qualquer pessoa que queira melhorar a comunicação com o público. A seguir, você ouve a versão dublada para o programa Oxigênio, mas nós também publicamos a original em inglês no nosso site. Acompanhe! Qual é o foco dos treinamentos para cientistas durante o FameLab?
O que nós estamos tentando fazer é lidar com um problema em particular que os cientistas têm que enfrentar. Todo treinamento é sobre tentar se livrar de qualquer coisa que tornaria confusa a pesquisa que eles estão desenvolvendo. Então, de muitas maneiras, o que você consegue em termos de resultados de pesquisa científica é uma série de dados. E isso apenas não é muito interessante porque os seres humanos são criaturas que contam histórias. Nós gostamos de contar histórias uns para os outros, nós gostamos de obter informações por meio de histórias também. A maior parte do treinamento é sobre tentar dar aos cientistas as ferramentas para serem melhores contadores de histórias.
Certo. E essa é a coisa principal que vocês tentam fazer durante os treinamentos.
Nós fazemos uma série de coisas que eu acho que poderiam ser colocadas sob título de contação de histórias, na verdade. Uma é que nós pensamos sobre a linguagem corporal. Porque o jeito com que nós comunicamos usando nossas mãos, nossa voz e assim por diante, faz uma grande diferença em como a informação é recebida. Faz uma grande diferença se nós achamos isso prazeroso ou não. Outra coisa é que nós tentamos pensar sobre quais são os elementos para se contar uma história. Então, uma coisa que eu normalmente pediria às pessoas é pensar sobre a história que elas estão acostumadas a ouvir. Seja assistindo filmes, lendo livros, ouvindo coisas no rádio ou na internet, conversas que elas têm com os amigos. Então eu digo, o que é que faz essas histórias funcionarem? E nós olhamos os diferentes elementos que estão na contação de histórias e tentamos aplicar aquilo ao falar sobre ciência. Ou como dizemos, ao contar histórias de ciência. Então eu acho que são duas coisas: linguagem corporal e contar histórias. Então, é claro, há uma série de dicas que nós damos. Só coisas muito básicas sobre como estruturar uma apresentação, como interagir com a audiência e por aí vai.
E o senhor pode falar um pouco sobre essas dicas?
Sim, ok. Uma das dicas é que eu digo às pessoas que o interesse da audiência está sempre caindo. Isso não é pessoal, não tem nada a ver com você. É da nossa natureza. Quando as pessoas se acostumam com a nossa voz e o jeito como falamos, as pontuações que fazemos, elas começam a perder o interesse. Então nós temos que, tipo, quebrar isso e levar as pessoas para algum lugar na imaginação delas para manter esse interesse. Essa é uma dica. Outra é que qualquer apresentação de qualquer duração pode ser dividida no que nós chamamos de pedras para atravessar um rio. Mesmo uma fala de 3 minutos pode ser dividida em pequenas partes mais fáceis de administrar. Bom, primeiramente, essa ideia de pedras para atravessar um rio é que cada pedra é independente. Então, se você pensar na sua fala como uma série dessas pedras, se alguma coisa der errado, se você esquecer alguma coisa ou, de repente, ficar inseguro com o seu material, você não vai travar, entrar em colapso. Você ainda pode ir para a próxima pedra e não vai cair na água. Então, essa é uma parte. A outra coisa é que essa ideia de pedras força você a pensar que cada uma pode ter uma característica diferente. Em outras palavras, realmente pode encorajar você a variar o estilo e o conteúdo de cada sessão da sua apresentação. Você pode pensar assim sobre o início. Eu costumo dizer para as pessoas que a primeira pedra realmente precisa ser muito forte, você precisa ter muita clareza sobre ela. Em partes, porque este é o momento em que você deveria atrair a audiência, engajá-la e ajudar as pessoas a optar por continuar ouvindo você. Mas também porque no momento em que você fica de pé e começa a falar, você está pensando sobre tantas coisas. De repente, você é o foco da atenção. Você está se preparando para o que vem na sequência e todos os olhos estão sobre você. E o seu cérebro está fazendo muitas outras coisas mais do que estava momentos atrás. Então, não é uma boa hora para inventar as coisas e começar a criar a sua fala a partir de algumas anotações. Então, o que eu encorajo as pessoas a fazer é ter muita certeza das primeiras coisas a dizer. Então, seguindo esse modelo de pedras para atravessar um rio, você vai até o final. Aí eu digo às pessoas, o que você faz no final? E elas dizem, sabe, eu faço uma sessão de perguntas e respostas, ou falo sobre os próximos passos da pesquisa, ou faço agradecimentos. E a pergunta é, o que eu quero que aconteça em seguida? Em outras palavras, o que eu quero que a audiência faça como resultado de assistir a essa apresentação? Eu acho que se você fizer essa pergunta honestamente e então disser, o final é o resultado que eu imaginei como resultado? E se essa resposta for não, então você precisa tentar de novo. Então eu acho que a ideia das pedras para atravessar um rio é muito, muito útil.
Parece muito mais fácil, pelo menos.
Sim, absolutamente.
Parece que o FameLab e outros encontros com cientistas, pelo menos no Brasil, são em geral vistos por uma audiência já próxima de assuntos de ciência, como estudantes, amigos de cientistas, por exemplo. O senhor diria que essas dicas servem também para alcançar uma audiência mais ampla? Ou tem algo mais que cientistas possam fazer ou aprimorar nas suas apresentações para as pessoas comuns, pessoas que normalmente não vão a eventos de ciência ou coisas do tipo?
Sim, certamente é verdade que muitas pessoas que vão a eventos como esse já são interessadas em ciência. Apesar de um grande número de amigos de cientistas, que não são cientistas, pessoas da família de cientistas que não são cientistas. Então, a popularidade deles realmente se espalha. E no FameLab, em particular, nós tentamos encorajar as pessoas a pensar no evento final em cada país como um show business. Então, é como os cientistas vão a um show business. E em show business, qualquer que seja o assunto, se você não está fazendo o seu trabalho direito, as pessoas vão achar aquilo chato e não vão voltar na próxima vez e não vão recomendar para os amigos. Mas se for feito de maneira apropriada, se foi bem produzido e se tem animação, espetáculo, e as pessoas vão se divertir quando se tornarem parte da audiência, então ele vai dar certo. Nós estamos percebendo isso em todos os lugares. O FameLab aconteceu em 33 países do mundo e há muitas competições que, sabe, tem muitas e muitas pessoas na audiência que não são cientistas e que apenas ficaram sabendo que é um ótimo programa para se fazer à noite. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, sim, você está absolutamente certa que todas as coisas do que falamos no workshop podem ser estendidas, primeiramente, a pessoas que fazem outros tipos de pesquisa. Porque, deixa eu ser claro sobre isso. Se você é um bom pesquisador, você estará absolutamente certo em tentar tirar toda a parte subjetiva do seu trabalho e toda a emoção que pode vir do objeto que você está estudando. Você tem que ser o mais objetivo possível. E a pesquisa científica e outras pesquisas acadêmicas realmente precisam ser assim. Senão eles não vão a lugar algum. Elas são apenas o que eu pensei ou senti, e as coisas ficam confusas e obscuras. Mas quando você está falando sobre a sua pesquisa, é perfeitamente certo e apropriado usar todos os recursos que o contador de histórias usa. Todos os recursos a seu alcance, incluindo seu corpo, sua voz, sua habilidade de contar histórias. Então, sim, você está absolutamente certa sobre isso. E além do mundo acadêmico, claro, várias coisas de que nós falamos se aplicam a conversas do dia a dia e a comunicação do dia a dia.
O senhor acabou de dar um treinamento no Brasil. Eu estou curiosa para saber se deu para perceber alguma diferença das capacidades de comunicação necessárias aqui entre os nossos cientistas e de outros países em que o senhor esteve. Tem alguma diferença?
I'm always asked this question, and the answer is no.
Sempre me perguntam isso e a resposta é não. Surpreendentemente, não. Quanto mais eu viajo, quer dizer, eu viajo bastante por diferentes razões e também por causa dessa competição. E a todo lugar que eu vou no mundo, em particular, quando eu conheço cientistas iniciando a carreira, a coisa que mais me surpreende é como as pessoas são parecidas em todos os lugares. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Elas têm os mesmos tipos de questão. Algumas pessoas são naturalmente mais teatrais, ficam felizes por estar num palco, falando com as pessoas. Outras são mais tímidas e reservadas, menos confiantes. Todas elas têm a mesma paixão por falar de ciência. Senão, nem estariam na competição do FameLab em primeiro lugar. A necessidade de superar os problemas, de trazer emoção e talento e empolgação, todas as coisas que os contadores de histórias fazem, este é o problema em comum em todo lugar. Mas uma vez que você liberta as pessoas e diz, olha, não tem problema quando você contar histórias de ciência fazer isso, então você realmente vê as pessoas se abrindo para a vida. Isso acontece em todo lugar.
O senhor tem tido notícias de participantes de outras edições? Se tiveram resultados depois dessa competição, tem estado em contato com algum deles?
Sim, as pessoas me contam sobre o que têm feito. Eu tenho colegas que vão a outros países e dão treinamentos lá. Então, eu ouço por eles de vez em quando. Mas é uma época muito corrida para nós. Quando cheguei em casa, tive notícias sobre o Jackson Ichikawa, que é matemático. Ele ganhou a competição em São Paulo algumas semanas atrás. Então, um grande parabéns para ele. Foi muito interessante porque ele disse para nós no treinamento do FameLab, sou apenas um matemático, e sabe, as pessoas não estão interessadas em matemática, mas eu vou apenas tentar o meu melhor e ver o que acontece. Impressionantemente, ele ganhou. Desculpa, eu disse que foi impressionante. Ele venceu merecidamente. Não estou impressionado que ele tenha ganhado, é apenas muito interessante que ele tenha tido essa atitude. As pessoas não vão estar interessadas, mas eu vou tentar mesmo assim.
E o que é inspirador sobre essa competição? O que o senhor gosta sobre ela?
Eu gosto porque eu acho, na verdade, eu tenho convicção de que isso é mais que um trabalho para mim. Eu acho que é bom comunicar a ciência por várias razões. Eu poderia pensar em uma dúzia de razões porque isso é importante. Mas uma delas é que o método científico de descobrir o que está acontecendo no universo sempre tem resultado. É a maneira mais confiável que nós temos de descobrir o que está acontecendo. E sabe, você sempre vai encontrar pessoas que a vida não é tão boa como antigamente, as coisas eram assim, o assado. Mas na verdade, como seres humanos, nós nunca fomos tão saudáveis em grande parte por causa da ciência. Nós nunca fomos tão capazes de lidar tão bem com problemas comuns dos seres humanos. E eu não estou dizendo que a ciência é uma coisa mágica, não. E as pessoas precisam se engajar também. Mas o que eu estou dizendo é que a ciência é capaz de descobrir coisas sobre o modo como o mundo funciona usando métodos que são confiáveis. Isso é uma coisa muito poderosa. Eu adoro quando ouço de um cientista em início de carreira, cheio de paixão e empolgação sobre seus temas, para compartilhar aquilo com um público que pode não ter a menor ideia de como é um laboratório por dentro. Mas essa mesma audiência, muitos dos quais não estão realmente entendendo muitas das ideias que os cientistas mostram por aí, apesar disso, essa audiência está pegando alguma coisa sobre a importância da ciência, sobre os benefícios que ela nos proporciona, e essas pessoas estão gostando do que estão aprendendo.
Of the benefit of the science, and they're enjoying what they're learning.
I think this is it, and thank you very much, Mr. Malcolm.
You're very welcome, and thank you.
A edição do FameLab no Brasil foi realizada em maio pelo British Council em parceria com a FAPESP. Nessa etapa, o matemático Jackson Ichikawa foi o vencedor e foi para a etapa internacional que aconteceu em junho. O vencedor entre 27 países é o malasiano Abhi Virakumarasivan. No post dessa entrevista, no site do Oxigênio, nós publicamos os links para você conferir mais informações.